Boa noite. Está começando o debate Unisantos. O assunto do dia é a ligação seca entre Santos e Guarujá. Para participar do debate, convidamos o engenheiro civil da Codesp e ex-diretor de infraestrutura e serviços, Arnaldo Barreto. Boa noite, Arnaldo.
Boa noite, Márcio. Boa noite, meu amigo Romazini. Boa noite, Guilherme. É sempre bom a gente participar de um tema que envolva toda a comunidade de Santos. E nesse caso, vocês escolheram um tema palpitante, que é a travessia a seco entre as cidades de Santos e Guarujá.
Segundo convidado do programa, como adiantou o Arnaldo, é o vereador de Guarujá e membro da Comissão Permanente de Portos e Aeroportos da Câmara, Luiz Carlos Romazini. Boa noite, Romazini. Bem-vindo.
Boa noite, Márcio. Boa noite, Guilherme. O Barreto é um antigo conhecido da gente. É um prazer estar aqui na Unisantos, casa eu já, inclusive, fiz curso de Direito, para debater um tema que até o momento estava sendo jogado goela abaixo de toda a sociedade por um governo que primeiro lança as coisas na sociedade para depois começar a querer discutir, porque pressionado foi. Então é importante esses espaços para a gente discutir e que tenhamos a melhor solução. Eu acho que o representante da Codesp, já sei mais ou menos a opinião da Codesp, mas é importante que a sociedade seja partícipe dessa decisão, porque é a ela que deve ser endereçado as soluções.
Também está presente aqui no estúdio o repórter Guilherme Júnior. Boa noite, Guilherme.
Boa noite, Márcio. Boa noite, Antônio, Romazini e todos os ouvintes aqui.
Para iniciar o debate, vamos fazer um breve histórico do tema. Em janeiro desse ano, em Santos, o governador José Serra havia anunciado a construção de um túnel sobre o canal do Estuário, ligando Santos a Guarujá, sobre o canal, né? Perdão. Em maio, porém, o secretário estadual de transportes, Mauro Arce, descartou o túnel e anunciou a construção de uma ponte estaiada ligando as duas cidades. Na época, ele afirmou que o túnel foi descartado em função dos custos e dos prazos. Agora foi aberto o edital para a contratação do projeto básico da ponte e a expectativa é de que ela comece a ser construída já no ano que vem, expectativa do estado. Porém, algumas questões ainda não foram totalmente esclarecidas. A Codesp entende que a ponte deveria ser maior ou então a construção de um túnel, enquanto Guarujá pediu a mudança no trajeto. Além disso, há quem entenda que o túnel seria uma melhor opção. Antes de pedir a palavra dos convidados sobre a polêmica sobre qual seria o melhor modelo, vamos começar com uma matéria feita pelo repórter Guilherme Júnior na Fila da Balsa, que mostra um pouco das dúvidas da população sobre a ligação entre as cidades.
Usuários de balsas defendem construção da ponte entre Santos e Guarujá, mas desconhecem cobrança de pedágio. Entre os 12 motoristas e motociclistas entrevistados, apenas um defendeu a construção de um túnel entre as cidades. No entanto, nenhum deles sabia que o projeto prevê cobrança de pedágio, que pode chegar ao mesmo valor cobrado atualmente pela travessia por balsas. Segundo a Dersa, 23 mil veículos são transportados diariamente na travessia, e esse número pode dobrar em feriados e durante a temporada. Uma das principais queixas dos motoristas é a demora nas filas. Segundo eles, a espera pode ser superior a uma hora.
Qual a média de espera aqui na fila da balsa?
Ah, uma meia hora, uns 40 minutos.
No mínimo uma hora.
Qual a média de espera aqui na fila?
Ah, por volta de uma hora a duas horas.
Uma hora e meia.
Mesmo após informados sobre a cobrança de pedágio, os motoristas consideram uma vantagem, já que terão maior agilidade na travessia.
Qual que é a sua opinião em relação ao projeto da ponte entre Santos e Guarujá?
Demorou para construir, já tinha que ter construído. Mas tem que ser de graça, não pode cobrar, né?
Tá, a proposta prevê a cobrança de pedágio igual a balsa.
O problema é melhor que vai atravessar bem mais rápido, hein?
E você acha que é importante a construção de uma ligação seca entre Santos e Guarujá? Qual seria a alternativa a considerar melhor?
Uma ponte seria bom, né? Parar de cobrar esse satélite.
Mas a expectativa é que ela seja cobrada também.
Ah, faz parte, né? Fazer o quê?
Eu vou começar pedindo a palavra do vereador Romazini. Romazini, você fez a travessia hoje até para estar aqui no estúdio. Deu para perceber que a ligação por balsa já não atende a população das duas cidades. O que a comissão de vereadores entende que pode ser feito?
Na verdade, eu pretendia vir de carro, mas tive que vir de moto porque a fila estava quase lá no H Quintas e demoraria 1h40. E o governo do estado fala que nós temos a maior travessia do mundo. Isso é o maior diploma de incompetência dos governos, porque não poderíamos ter nunca uma travessia dessa. Eu estive em Vitória, só do lado norte de Vitória tem 3 ligações secas e agora está tendo a 4ª ligação, que será por túnel. E lá também tem uma ponte que assassinou o Porto de Vitória. Então, nos chama a atenção. O governo, talvez, na minha perspectiva, está querendo uma nova ponte estaiada, como fez em São Paulo, para ser um novo cartão postal. Eu sou político. E o político é cara de pau, ele só faz aquilo que ele pode mostrar. O túnel talvez não tenha tanta visibilidade em termos propagandísticos e político, não tenha tantos dividendos políticos. Mas está sendo lançado o projeto técnico da ponte. A CODESP pressionou, com bastante razão, precisamos ter os dois estudos, os dois processos de projetos técnicos para aí analisarmos todas as vertentes, custo, impacto, impacto ambiental, impacto urbano, porque lá em Vitória, na ligação com Vila Velha, o túnel foi feito numa época e você não tinha construções no entorno. Nós tivemos lá, tivemos no DR, tivemos na CODESA, tivemos na Rodosol, que faz a que opera a ponte. Aliás, a ponte lá era um grande ponto de suicídios. Então, até essa questão tinha que ser discutida, porque lá fizeram um pacto com a mídia e a mídia não publica mais suicídio na ponte. E tivemos acidentes gravíssimos de caminhões descontrolados que matou operários. Então, nós temos que pensar a coisa, um projeto para futuras gerações. Não pode ser um projeto cartão postal para eleição subsequente. A diferença entre o estadista e o político, politiqueiro, está justamente aí. O político estadista pensa nas gerações. O político, o politiqueiro, pensa nas eleições. Querem apenas uma maquete, um cartão postal, para vender uma ideia para a sociedade, para sobrepor a incompetência desse governo através do seu agente maior, que é a Dersa, que é um escárnio, o serviço prestado pela Dersa. E agora querem jogar goela abaixo da sociedade um projeto sem discutir. Nem a CODESP. Eu fui na base aérea. A base aérea nunca foi ouvida, porque você tem as cartas náuticas e tem as cartas aeronáuticas. E uma ponte estaiada vai chegar a 180 metros de altura, porque o estaiamento ele é muito superior ao piso da ponte. E nós temos um aeroporto a ser construído no Guarujá. Nós temos a questão do porto. Nós temos os navios aí, a CODESP vai falar com mais propriedade do que eu, o Arnaldo Barreto. Nós temos aí os navios de 13.500 teus que precisam de 80 metros. Precisaram de levantar as linhas de energia que já estão em 80 metros. Precisaram de levantar para o navio chinês lá entrar. Então, é uma coisa muito complexa. Nós precisamos da ligação. E haverá um impulso muito brutal no avanço das cidades. E também tem que ser pensado. Mas nós precisamos, primeiro, de responsabilidade, de transparência, de discutir com os interessados. E Guarujá sempre tem estado de fora das discussões. A CODESP tem que ser ouvida. O Porto de Santos é o maior porto deste país. Talvez porque o governador Serra quer investir no Porto de São Sebastião, aí quer matar Santos. Mas o Porto de Santos sempre será o porto do Brasil, por conta da sua condição geográfica e até da condição geográfica em termos da nossa costa nacional.
O vereador deixou aqui bem claro a opinião dele, né, que é a favor, favorável ao túnel. Agora vou passar para o Barreto a pergunta. Barreto, a CODESP alega que não foi consultada durante todo o processo. O presidente da companhia, José Roberto Serra, mandou uma carta há cerca de um mês para o secretário Mauro Arce pedindo alguns esclarecimentos. Tem vários pontos ainda em dúvida. E quais são esses principais pontos que a CODESP?
Na verdade, eu quero até parabenizar o colega vereador, porque prova que ele está bem a par dessa situação. Porque ele colocou justificativas técnicas que precisam ser ouvidas. Primeiro, uma obra de arte deste porte, sabendo que aqui nós temos o maior porto do Brasil, ela precisa ser consultada, precisa ser proposta às autoridades portuárias. Vamos começar pelo seguinte. Como o porto está em expansão, hoje ele movimenta 80 milhões de toneladas ano, a nossa meta daqui 15 anos é movimentar 230 milhões de toneladas. Hoje, com 80, já é difícil você passar de balsa de um lado para o outro. Toda vez que você está em cima da balsa, além do sistema precário, das filas dos dois lados, você ainda carece de esperar um navio que está entrando ou está saindo. Isso com 80 milhões de toneladas. Quando estiver apontando para 200 milhões de toneladas, você imagina, não vai ter como a balsa sair. Ora, se não vai ter como a balsa sair, nós precisamos de uma ligação a seco ali. Lógico. Isso é matemático. Ou você não expande mais o maior porto do Brasil. Agora, não podemos esquecer que este porto ele foi quem ajudou o governo do federal hoje, Lula, a solver todas as suas dúvidas, todas as suas dívidas. Hoje nós somos um emprestador de dinheiro. Nós emprestamos dinheiro para o FMI e quando Lula entrou nós devíamos até o pescoço. Então, o porto precisa crescer sim, porque o Brasil precisa do porto. Se ele precisa crescer e os navios que vão passar ali vai aumentar em quantidade, a balsa não vai poder sair. Se a balsa não vai poder sair, nós precisamos de uma travessia a seco. E que travessia a seco é essa? É túnel ou é ponte? Olha, na minha opinião de engenheiro civil, eu sou favorável ao túnel. Mas não quero simplesmente dizer que sou favorável sem ver o estudo da ponte, sem ver o estudo do túnel. Eu tenho certeza que a minha cidade co-irmã, que é Guarujá, eu sou santista de nascença, mas eu tenho certeza que se a minha cidade de Guarujá for chamada para uma audiência pública, só o comércio da rua Ademar de Barros vai sair vencedor pelos dois emboques de túneis que estarão do lado de lá. Enquanto que se você puser pilares de ponte em cima da Ademar de Barros, você acaba com o comércio lá de Guarujá. Assim como acabaram com os comerciantes e até com residências em São Paulo, onde passa o minhocão, o pessoal tem que travar as janelas porque não aguenta pó de carro. Imagina você passando carros em cima de ponte nas residências do comércio da Ademar de Barros. Aí a prefeitura de Guarujá, quando percebeu esse assunto, ela tentou desviar a ponte mais para a área do Manguezal, que também não está bem colocada. Porque como é que você vai jogar todo um trânsito? Eu estou falando de trânsito leve, porque trânsito pesado jamais pode passar de Santos para Guarujá por aquele trecho. Porque senão nós vamos acabar com a cidade de Guarujá. Porque eu estou falando do trânsito pesado de 40 toneladas que passa por minuto no porto. Não aguenta Ademar de Barros, não aguenta nenhuma rua de Guarujá. Estou falando trânsito leve, ou seja, veículo de passeio, motocicleta e bicicleta. É isso que eu estou me referindo. Porque o pesado vai ser feito da Alamoa para a Ilha Barnabé. Lá nós podemos fazer túnel, ponte, se a base aérea não permitir, com altura, a gente pode fazer uma ponte lá que passe tudo. Mas ali no Guarujá, que é o foco de hoje, nós temos que pôr, minha opinião, um túnel para veículos leves, onde você possa fazer com que aquele pessoal deixe de sofrer na travessia e que possa o comércio da Avenida Ademar de Barros continue melhorando, aperfeiçoando, porque você vai ter a travessia de carros por minutos, não hoje, uma hora e meia para atravessar 67 automóveis, que é a capacidade de uma balsa. Demora uma hora para atravessar 67 veículos. Se for um túnel, em um minuto você passa 100, percebeu? Então, o que precisa agora? A CODESP está mandando fazer um levantamento, um estudo de viabilidade técnica, ambiental e comercial de quanto custa um túnel naquela região. E a DERSA está fazendo da ponte, porque eles não querem fazer o do túnel, eles acham que tem que ser uma ponte. Então a CODESP, a título de contribuição, vai fazer esse estudo do túnel para depois a gente comparar. Mas não é comparar só preço, não adianta a ponte ser mais barata duas, três vezes, e ela causar um impacto ambiental dentro de Guarujá. O túnel ser mais caro e não causar um impacto nenhum vai beneficiar todo mundo. Nós temos que optar pelo túnel. Agora, vereador, dia 23 agora, se não me falha a memória, tem uma audiência pública no Guarujá sobre esse tema.
Nós
sobre
uma
perimetral,
primeira...
parece, né?
É, perimetral.
Pois é.
Houve uma primeira audiência pública há duas semanas.
Já houve uma primeira. Inclusive, eu quero mandar dizer, eu fui mal entendido e eu não retiro uma vírgula que eu disse que o CODESB e a AGEM são casas de chá porque não fazem nada e se sirva para essa sociedade. Então, eu sei que o Edmur Mesquita ficou chateado, mas eu não vivo para agradar gratuitamente ou desagradar gratuitamente. Eu vivo para defender os interesses da sociedade. Dizer o seguinte, o Arnaldo já me traz a perspectiva de um túnel na ponta da balsa e uma outra ligação na Alamoa, Ilha Barnabé, Embraporte. Nós temos um viário, talvez, para ser estudado pelos engenheiros, da possibilidade das linhas das torres, Arnaldo, das linhas das torres, de fazermos uma ligação seca do centro de Santos para a linha das torres com modais, com caixas seletas de transporte leve e de transporte pesado, utilizando-se a linha das torres para ir ao porto através da prainha e depois sairmos à Pia Saguera, né, ou ali agora no novo eixão do Acaraú para veículos. Então nós temos várias alternativas. O que nos revolta é que o governo do estado põe uma maquete na imprensa e depois quer fazer o estudo do projeto técnico só da ponte. Como é que nós vamos ter parâmetros para discutir? Governador Zé Serra, o senhor não está sendo sério com a Baixada Santista. Não está sendo responsável, porque quer ter uma ponte como pano de fundo da sua eleição, como é a ponte estaiada e está todo dia no jornal da Rede Globo. Eles não querem soluções efetivas, eles querem soluções midiáticas. Isso nós não vamos aceitar. Nós não queremos uma ponte. O Arnaldo falou do Minhocão em São Paulo, esses jovens acho que não conhecem, porque o Maluf fez o Minhocão e ainda cobrou com melhoria ainda para as pessoas. Desgraçou aquela região, ainda cobrou melhorias. Só para ter uma ideia, 100 metros uma ponte de altura, você que é engenheiro, 2.500 metros de para cada lado. A ponta de Santos, da praia, aqueles empreendimentos, você vai ter ali aquela vista maravilhosa de um monstro, parece um dinossauro, a ponte de Vitória, parece o rabo torto de um dinossauro. É uma coisa maluca, é uma coisa impensável e a sociedade tem que começar a se fazer valer.
Sem contar que a ponte de Vitória acabou ficando um pouco restritiva por conta que não passa a plataforma de petróleo por baixo, né?
E matou o porto. Eu fui na Codesa, só entra navios de 6.500. E hoje nós temos os navios grandes, né, os Panamax,
claro,
né,
claro.
De 13.500 teus, claro. Que é o futuro. O navio vai crescer para o lado, o navio é igual a gente quando vai ficando velho. Vai crescer para o lado, né, para cima a gente não cresce para cima. Porque o calado do navio não vai mudar muito. Não vamos pensar em ter calado de 20, 30 metros.
Não, não, não existe.
O calado isso. Vai ser sempre ali 16, 15.
No máximo 17.
No máximo 17. Mas os navios estão crescendo para o lado e crescendo para cima.
Agora, Romazini, precisa ser toda a sociedade ouvida. Porque, por exemplo, esqueceram que se a ponte for 80 metros de altura, e os ciclistas, que são 1.000 a 1.500 que atravessam não, diariamente?
Ciclistas não, são 22 mil ciclistas que atravessam o sistema de balsa. 22 mil! Então,
como é que vai atravessar a ponte?
Eu quero ver. A bicicleta na mão? A bicicleta do cara vai voar, vai virar uma asa delta. Ele vai depois deslanchar, talvez caia na careca do Serra, direto de bicicleta, quando o Serra estiver na praia.
Mas
não
olha, fora essa ponte, junto com a Prefeitura de Santos e a Codesp, nós estamos estudando uma nova travessia seca, e essa para carga pesada, na região da Lagoa para Ilha Barnabé. Por quê? Porque se tiver uma entrada ali de carro, de caminhões pesados, de carga pesada, pode ser automóvel de passageiro também, a Ecovias, que faz toda a manutenção da Anchieta Imigrantes e pega Domênico Rangoni até a Piaçagüera Guarujá, ela não vai gastar dinheiro mais do Trevo de Cubatão até Guarujá. Por quê? Porque os caminhões vão vir pela Anchieta Imigrantes, já passam ali, já sai direto na Piaçagüera, lá na boca dos túneis. Então ela vai economizar no trecho de Cubatão e vai ajudar a construir o túnel. Essa é uma ideia da Prefeitura de Santos junto com a Codesp, está sendo desenvolvida. Não se sabe se túnel ou ponte. Se quer fazer uma ponte e a base aérea não vetar ali, que eu acho que vai vetar...
Vai vetar por conta... Por do... altura, eu tive com o comandante da base aérea... É complicado porque os aviões vão aportar no sentido do oceano para a entrada. Vai,
perfeito.
A ponta dele seria lá no Morro da Asa Delta.
Dá licença, Romazinho. A gente vai chamar um intervalo rapidinho. A gente já volta em 30 segundos.
Opa. Okay.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos, em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
A gente está voltando aqui com o debate Unisantos. Agora uma pergunta do repórter Guilherme Júnior para os convidados.
Então, eu queria fazer uma pergunta para o Barreto, porque a gente esteve consultando, né, algumas informações e verificou que a GEM, né, tem um projeto, já tem disponível na internet, um pré-projeto da construção do túnel e que, né, prevê duas propostas, uma proposta inicial da Codesp e depois a Prefeitura de Guarujá fez uma outra proposta. E até se tinha sido anunciado no começo do ano pelo governador, né, a construção desse túnel, e agora veio essa mudança pela ponte. Eu queria que vocês citassem qual foi o impedimento que não se deu andamento a esses projetos todos. Parece que, né, até a gente sabe, não é de agora já, né, essa discussão do túnel. Por que ele não caminha e acabou chegando nessa...
Olha, na verdade, questão. Essa travessia já faz tempo que a gente devia estar estudando e finalizando para a implantação, mas... A nossa Associação dos Engenheiros fez uma audiência pública há questão de um mês atrás, exatamente para chamar o governo do estado para comparecer e nos explicar por que foi descartado o túnel. Estavam insistindo com a ponte. Não é que nós sejamos radicais, queremos brigar com o governo por causa da ponte. Não, nada disso. Nós queremos saber, nós achamos que tem que ser ponte, tem que ser túnel. O governo do estado acha que tem que ser ponte. Nós queremos saber os dois por quê. Fizemos essa audiência pública, fomos todos, comparecemos, presidente da CODESP, deputados federais, foi Márcio França, foi Beto Mansur, deputados estaduais, só não apareceu ninguém do governo do estado para explicar. Então nós ficamos, veio lá o especialista em túnel, fez uma brilhante exposição, veio o presidente da CODESP, o José Correia Serra, fez uma brilhante exposição do que o porto está crescendo, né? O que justifica se um túnel não uma ponte, até por causa da altura, e nós não tivemos resposta porque não apareceu ninguém do estado. Então, eles estão alegando, que eu não acredito, porque não vi, que o túnel ficaria 5 vezes mais caro do que uma ponte. É o que eles alegaram, só isso.
O Barreto, o Mauro Arce também alegou que a construção de um túnel poderia ter que fechar o porto por 5 ou 6 meses. O senhor acredita?
Não, não existe nada disso, até porque o túnel é pré-moldado. É construído no canteiro de obras e você interdita meio canal, 10% do canal, afunda a tubulação que foi pré-moldada no canteiro e ali você solda lá embaixo.
Então, o porto não pararia.
Nada. Pararia um dia se parar. Não tem nada disso.
É outra questão.
Argumentos para não querer tem muitos.
Só mais uma questão. Vocês falam assim, tem a questão que a ponte poderia limitar o crescimento do porto por cima. Mas o túnel também não poderia limitar por baixo?
Não, vou lhe explicar por quê. Porque o projeto da CODESP já é dragar até menos 17 metros. Você deixa 3 metros de lama, são 20, com 10 metros de túnel. Então, se você escavar 30 metros, com 30 metros, você coloca o túnel atravessando de Santos a Guarujá. Se o navio vai a 17, ainda tem 3 de lama para proteger o navio. Não tem mais do que 17 metros. É difícil ter um navio de 17. Vai ter 16. Então, com 30 metros, o ciclista até desce andando e sobe andando. Enquanto que uma ponte de 70, o ciclista tem que levar a bicicleta na mão até lá em cima, porque ele não consegue vencer o vão.
E tem uma outra questão. Na Europa, nas cidades, estão destruindo pontes, fazendo túneis e transformando as áreas das antigas pontes em áreas públicas. Em áreas, em praças, em espaços para a sociedade respirar. Nós estamos na contramão da história. É incrível a gente ver como a classe política... O Canal da Mancha, 54 quilômetros, entre a França e a Inglaterra, que tinha um problema histórico entre os dois países de objeção, e os dois países foram lá, se unificaram e fizeram um canal de 50... E na Holanda, no Porto de Antuérpia, né, tem um canal de 100 anos... O túnel lá faz 100 anos. Né? Vitória começou a sua obra em 78. E nós estamos agora em 2009. E Prestes Maia, Oswaldo Justo passou a vida de vereador até deputado estadual, 50 anos de vida pública, falando sobre esse túnel. E nós não temos competência para materializar esse sonho. E outra, nós estamos matando a população. Nós estamos assassinando a cada dia e espoliando. Porque a passagem é R$7,50. Lá em Vitória, você paga R$1,60 para ir e R$1,60 para voltar. São R$13,20. Essa dersa é o suprassumo da incompetência. E nós precisamos, urgentemente, porque nós temos alguns cidadãos ESP aí na Baixada, que querem controlar tudo. Ou é Sabesp, ou é CETESB, ou é Artesp, que controlam esses mecanismos. Nós precisamos de abrir essas caixas pretas e abrir para o debate e dizer o que é que queremos enquanto sociedade. Porque não é a questão... Quanto vale o Porto de Santos? Quando começa a falar em custo de túnel, quanto vale o Porto de Santos? Quanto vale um dia do Porto de Santos? Ele falou agora, vamos triplicar o Porto. Lá no Guarujá, nós fizemos um plano diretor que nós deixamos 3 milhões, 4 milhões de metros quadrados para a retroportuária. Nós estamos pensando grande, pensando para futuras gerações.
É, eu conheço lá.
E não podemos assassinar esse sonho. E não podemos assassinar essas perspectivas. Então, nós temos que tratar integradamente Guarujá, Santos, sociedade, porto, porque não tem como. O porto está aí, gente, no nosso meio. Nós temos que operacionalizar e conviver com o porto e elevar as exportações e trabalhar para, através do que nós vamos dar em tributos, nós possamos estar melhor servindo as nossas sociedades. Esta é a questão. E eu costumo dizer o seguinte... A classe política tem custo-benefício. E pelo andar desta carruagem, a classe política só está tendo custo, porque benefício a sociedade não está tendo. Você fica uma hora e meia na fila da balsa. Agora vem esse projeto que quer matar o porto. Sem discussão. Será que... Aqui está um engenheiro da Codesp, tem 30 anos de Codesp. Por que que o governo do estado se acovarda e se furta e não vem nas discussões? Essa é a questão.
Romazini, posso fazer uma pergunta? É, assim, nós estamos aqui, no geral, né, os dois são contra a ponte, mas tem muita gente na sociedade que é a favor da ponte, também pela questão arquitetônica. Agora, a ponte em outro... Assim, não sendo na ponta da praia, em outro ponto que pudesse ser feita a travessia, não, também não seria interessante?
Eu
não
entendo. É, eu fui militar do Exército 14 anos. Você tem que pensar num equipamento desse também, numa questão estratégica. Como é que você faz a defesa de um monstrengo desse numa necessidade? Nós temos várias questões. Além do impacto. O impacto é brutal. Nós vamos produzir 2 minhocões de 2.500 metros, partindo de 100 metros, chegando no ponto zero. Nós temos que pensar isso. Porque você já foi lá no... Vai lá na Alameda Norte, em São Paulo, ali onde, né, perto de onde começa o Minhocão. Gente, vá andar, vá embaixo. O que é que se prolifera embaixo desses negócios?
Você não passa embaixo.
Prostituição, violência, degradação urbana e tudo elas consequências. Isso não queremos. Aprender com a história é um dever da gente. Porque nós não vamos cometer os mesmos erros que o governo fez numa época de autoritarismo. Nós temos que... E também não sou assim, axiomaticamente contra. Temos que ter os dois estudos técnicos.
É isso aí.
Analisar com frieza. Mas eu acho que mesmo que o túnel for mais caro, ele é mais defensável, porque acima de tudo, preserva o porto.
Mas, então, viu, vereador, e você falou que nós somos contra a ponte. Não somos contra a ponte. Mas tem duas alternativas. O governo do estado, ele tem técnicos suficientemente capazes para poder desmontar o túnel, tecnicamente, para nós. Vem aqui e demonstra. Olha, não dá o túnel por causa disso, disso. Eu vou chegar e vou dar um passo atrás e vou dizer, não, eles têm razão, o túnel não dá, porque o meio ambiente não aprova. Alguma documentação técnica. Agora, primeiro precisa ter os dois. Os dois para a gente analisar. Vamos analisar com a população. Santos é que sente. Quem está falando aqui tem 60 anos de idade, nasceu aqui em Santos. Eu conheço o porto. Há 38 anos eu estou no porto de engenheiro. Já fui duas vezes diretor de engenharia. Então eu conheço a cidade de Guarujá com uma palma na minha mão também. Então eu estou defendendo tecnicamente, nada politicamente. Não sou contra o governo, não quero bater em governo. Não é isso. Eu quero que o governo sente conosco, dê a oportunidade de eu falar como eu estou falando aqui. Como o Romazini está falando também. A gente não está sendo radical, não. Como também não estou sendo radical com a Prefeitura de Guarujá. A Prefeitura de Guarujá diz que tem que mudar a perimetral. Se ela quiser mudar e não alterar na licença ambiental que nós já tiramos e todo o PAC que nós já conseguimos, palmas para a Prefeitura.
Mais uma vez...
Palmas para a Prefeitura. Agora, quer mudar tudo só porque mudou a administração?
Mais uma vez, a gente converge. Não é o debate aqui, a questão da perimetral. Iremos ter um debate sobre isso. Que também, mais uma vez, estão criando chifre em cabeça de cavalo e podem inviabilizar o investimento que o Guarujá precisa, é perimetral. As soluções têm que ser pensadas. Nós estamos numa região metropolitana. E se nós não pensarmos de uma forma metropolitana, nós vamos cada um ser o reizinho do nosso pedaço e só produzirmos desgraça para o conjunto social. Né? Eu sei que já tem o papelzinho das considerações finais. É muito feliz você vir na universidade. Eu sou professor também, né, do ensino superior. Quero agradecer profundamente o convite, estar sempre à disposição e dizer a esses jovens, sejam subversivos, porque os conservadores só conservam, inclusive, aquilo que nós não podemos mais aceitar no desenvolvimento das sociedades, como uma discussão sem transparência, por exemplo. Nós queremos e devemos... E não pedimos, exigimos transparência e discussão democrática para termos a melhor solução para esta e para todas as questões. E vocês de Santos, não durmam de botina. Daqui uns tempos vocês vão andar um na cabeça dos outros, porque não vai ter nem calçada para vocês andar um tanto à torre que está saindo de Santos.
Ô Barreto, a gente está encerrando aqui. Eu queria que o senhor desse as suas considerações finais.
Eu queria agradecer o convite. Aliás, isso aqui é as meninas bonitas olhando para nós aqui.
Eu vou
no auditório,
fazer
jornalismo, né?
Eu não quero mais ser
advogado. Eu quero ser convidado mais vezes e estou sempre à disposição. O Porto de Santos está à disposição de vocês, o dia que vocês quiserem conhecer lá o Porto. Nós temos que nos unir, nós temos que ficar unidos, todas as pessoas, jovens, velhos, porque é aqui em Santos única região do Brasil, a região metropolitana, que vai sentir o efeito do pré-sal, vai sentir o efeito do crescimento do maior porto do Brasil e está sentindo já o efeito do crescimento do polo petroquímico de Cubatão. Todas as empresas estão crescendo. Não é Campina, não é Ribeirão Preto, com respeito à toa, respeito todas. Mas aqui é o foco do Brasil hoje. Nós precisamos estar unidos com muitas audiências, muitas entrevistas, para a gente conseguir ter uma vida melhor aqui para os nossos filhos lá na frente, para os nossos netos. Obrigado, estou sempre à disposição, viu?
Obrigado, convidados. Obrigado, Guilherme.
Obrigado.
O programa encerra aqui. Até a próxima.